Conosco aqui no Jornal da Itatiaia, o governador do estado, Fernando Pimentel. Bom dia, governador.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes da Itatiaia.
Tem uma notícia ruim para o servidor público. O pagamento que já está atrasado e parcelado vai atrasar mais um pouco esse mês, mas por uma causa justa?
Como nós recebemos a listagem do Tribunal de Contas do Estado, daqueles quase 100 mil servidores públicos que teriam acumulação indevida de cargos e, portanto, nós temos que corrigir isso, para nós procedermos a essa correção na folha de pagamentos, nós vamos ter que rodar outra folha, vamos ter que rodar de novo a folha. Então, essa primeira parcela que estava sendo anunciada para ser paga dia 16, vai ter que sofrer um pequeno adiamento. Eu não sei exatamente quantos dias, 2, 3 dias, talvez. Os secretários estão reunidos hoje para definir isso e devem falar hoje ainda, até o final da tarde, dar uma notícia sobre essa data. Não vai ser coisa muito longa, mas vai ter que ser um pequeno adiamento para a gente poder começar a fazer a correção dessas irregularidades. Então, são quase 100 mil, na verdade, na listagem veio, acho que 96 mil servidores do Estado que estariam incorrendo nessa questão da acumulação inconstitucional de cargos.
Então, o senhor está confirmando, em primeira mão, no Itatiaia, aquilo que o senhor já tinha antecipado no fim de semana pelas redes sociais, ou seja, o senhor vai de imediato suspender o pagamento de todos que estão na lista?
Foi a determinação do Tribunal de Contas, né? Eu não tenho como fugir a isso.
Cancelar o salário, todos os contra-cheques, até que provem por um, ou vai separar alguns para poder tirar? Como é que vai ser?
Não, todos os contra-cheques não, só os dos que estão na listagem.
Mas é o que eu digo, todo mundo que está na listagem terá todos os pagamentos suspensos?
O pagamento do Estado, né? Se ele recebe de outras fontes, não, mas o do Estado vai ser suspenso.
Tá, mas tem uma média que tem 10 contra-cheques do Estado, serão os 10?
Os 10, claro. Todos os pagamentos relativos a esses servidores que estão na listagem do Tribunal de Contas do Estado terão que ser suspensos de imediato. Nós temos que suspender todos os pagamentos sob pena de estar incorrendo num crime de praticar o ilícito quando você já sabe dele. Até por isso que nós vamos ter que rodar outra folha.
O que for legítimo só volta depois que o funcionário provar.
Infelizmente é isso, né? Nós não temos como fugir dessa questão. Até porque hoje no Brasil a chamada presunção de inocência foi abolida, né? O Supremo Tribunal Federal acabou com essa cláusula, que era uma cláusula importante para os brasileiros, né? Não tem mais garantia nenhuma. Então, se a pessoa está na listagem do Tribunal de Contas dizendo que ela cometeu irregularidade, ela vai ter que provar que não cometeu para a gente poder voltar a pagá-la.
Um parêntese aqui, essa presunção de inocência se refere no caso Lula?
Não, no caso dos brasileiros como um todo. O que eu entendi é que a cláusula foi abolida para o Brasil inteiro. Nós agora, se qualquer promotor acusar um brasileiro, ele já é culpado de antemão, vai ter que provar que não é. Foi o que eu depreendi dos últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
Governador, nós temos ouvido uma choradeira dos prefeitos nos últimos meses em relação a transferências do Estado. O senhor está aqui conosco para anunciar que, no que toca a IPVA, que é o imposto exibido no começo deste ano, está tudo quitado?
Tudo quitado. Foi pago ontem, né? Quarta-feira. No final da tarde, nós depositamos para todos os municípios o que havia de IPVA acumulado. Então, quitamos, já não tem mais nenhuma pendência com os municípios quanto a isso.
Em relação a outras transferências que dizem respeito a ICMS, essas contrapartidas, isso está em dia, governador?
Está em dia. Pode ser que tenha aqui ou ali algum atraso burocrático de verba, mas é coisa pequena. A principal demanda dos municípios era o IPVA, porque esse é recolhido de janeiro em diante, né, de janeiro até abril. Nós já estamos em maio, então essa transferência era a mais importante, foi feita toda ontem. O resto é coisa pequena, não está sendo mantido em dia.
O senhor não tem nenhuma notícia boa da Fazenda de que o quadro está pelo menos ficando menos ruim?
Olha, Eduardo, menos ruim eu não diria, mas tá, nós estamos conseguindo equilibrar, estamos conseguindo manter as coisas funcionando. Eu acho que isso não é pouca coisa num quadro de tamanha dificuldade que é esse hoje do país.
Tem problema para todo lado, mas tem um problema no sistema prisional, governador? Agora deram para queimar ônibus no estado inteiro.
Eu não sei qual é a solução. Eu acho que a gente precisa, as polícias estão fazendo o seu papel, eu acho que a gente precisaria aí de um apoio mais efetivo da Polícia Federal, porque esses crimes, esse tipo de crime é associado com as facções, né? Os crimes, o crime organizado, o PCC, o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, essas outras facções. E essas facções agem de maneira interestadual. Elas operam, às vezes, de outros estados, comandam as ações aqui em Minas Gerais. Aí a Polícia Federal tem que fazer o trabalho de inteligência para nos ajudar. Mas a Polícia Civil tem trabalhado nessa linha também, a Polícia Militar tem trabalhado. Eu acho que a gente tende a reduzir isso aí. Vamos ver se a gente consegue.
A reivindicação de todo o Estado, mas especialmente da Nelson Gria e mais ainda do Dr. Wagner Cavalieri, que é o juiz das execuções criminais de Contagem, de volta de agentes cujo contrato acabou. Isso é algo que pode ser estudado ou só com concurso curador?
Não, nós tivemos uma determinação judicial para não, enfim, exonerar todos os contratados. E nós tivemos que cumpri-la. E fomos chamando os concursados. Eu acho que a gente não tem como voltar atrás disso, a não ser que a justiça mudasse a determinação dela. Quer dizer, o que ocorreu foi o cumprimento de uma determinação judicial. Pode estar provocando alguma celeuma isso aí? Talvez sim. Mas, infelizmente, o judiciário manda, a gente obedece. Nós não temos como fugir disso.
O governador, para a gente encerrar agradecendo aqui a sua presença no Jornal da Itatiaia, não dá para não falar do impeachment, governador. Isso é algo que em algum momento o incomoda? Agora ele está suspenso, mas não está retirado de pauta. E tem uma informação que assusta a gente, dos próprios deputados petistas, quer dizer, o pedido número um é que não atrasasse o repasse da Assembleia. Ora, a gente sabe que no Legislativo e Judiciário estão os maiores salários. Quer dizer que atrasado pobre, aposentado do Executivo pode, mas dos graúdos não?
Não, aí eu não sei, né? O comentário aí, os parlamentares é que poderiam falar sobre isso. Veja bem, a questão do impeachment tem que ser tratada com muita cautela. Primeiro é a responsabilidade constitucional, a atribuição constitucional da Assembleia examinar os pedidos. Então, quanto a isso, nós não podemos fazer nenhum reparo, nem nos deve provocar nenhuma surpresa. Agora, eu tenho certeza, tenho convicção que a Assembleia vai tratar desse caso com a mesma responsabilidade que ela teve ao longo desse período todo em relação ao Executivo. Né? Eu não tenho nenhum reparo a fazer a atuação da Assembleia Legislativa. Foi muito solidária, muito parceira com o governo do Estado e é por isso que nós evitamos que Minas Gerais mergulhasse nesse clima de deterioração institucional que o Brasil inteiro está assistindo. Minas sobreviveu a isso. Minas continua navegando de forma harmônica, com seus poderes equilibrados, cada um cumprindo o seu papel. Eu tenho certeza que eles vão tratar esse caso com a mesma maturidade, com a mesma responsabilidade que sempre tiveram, evitando que Minas Gerais mergulhe, naufrague, junto com outros estados, nesse clima de intolerância que está vivendo o Brasil. Nós vamos ter eleições daqui a pouco, certamente essa coisa do impeachment, esse pedido que foi feito, deve refletir um pouco esse clima eleitoral também. O correto na democracia é esperar o momento das eleições e aí sim debater os modelos de governo, fazer as escolhas políticas que a democracia permite.
E o senhor está pronto para disputar a reeleição?
Pronto, a gente nunca está, né? A gente sempre está em processo de acabamento, né? Mas eu diria o seguinte, é natural que o meu nome seja cogitado, né? Nós temos o Instituto da Reeleição, está previsto na Constituição, quem está no cargo sempre é lembrado para isso. Eu sei que nas pesquisas eu sou lembrado de forma até mais espontânea, mais simpática do que outros candidatos, isso me alegra muito. Então, quando chegar o momento adequado, que é lá em agosto, nós vamos discutir com o partido e a possibilidade existe, eu não vou dizer que o nome não está à disposição das forças políticas que nos apoiam para continuar governando Minas Gerais.
Este é o governador de Minas, Fernando Pimentel, repórter Eduardo Costa.